Cívica, representantes da mesma, autarcas, deputados e membros do governo tiveram naquele que é o caminho firmado da construção deste novo hospital e que no atual ciclo político esta é a primeira vez que num relatório do Orçamento de Estado tal é assumido expressamente. Gostaria por isso de manifestar o meu regozijo por o longo caminho que todos percorremos e que nos fez chegar a este momento em que estamos e em que se trabalha efetivamente pela concretização deste investimento com a recente criação por despacho do Sr. Ministro da Saúde de um grupo de trabalho que tem como principal missão decidir efetivamente sobre a localização do futuro Hospital do Oeste, respectivo perfil funcional, bem como a calendarização e o seu modo de operacionalização e financiamento. Tem, pois, este grupo de trabalho estas suas tarefas, promover uma análise complementar e multidisciplinar da informação e dos dados existentes, incluindo um estudo mandado fazer pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, que admite, nas suas conclusões, a deslocalização das atuais instalações hospitalares, nomeadamente a das Caldas da Rainha. No estudo acima citado, são estudados para definir a localização desta nova estrutura apenas dois parâmetros, a distância percorrida e o tempo que a população abrangida demoraria para se fazer chegar a este novo equipamento. Não vou discutir se este não é um indicador a ter em conta, mas não pode ser o único a ter em conta. Fatores como a resposta à caracterização epidemiológica da população abrangida, a resposta em saúde existente, nomeadamente a rede de cuidados primários, e a existência de outras respostas hospitalares, questões como a atratividade para profissionais de saúde, pessoal clínico e não clínico, determinantes que decorrem dos instrumentos de ordenamento do território, a rede viária, a rede ferroviária, indicadores que decorrem das dinâmicas sociais e económicas que os centros urbanos proporcionam, se existem ou não escolas e quantas, se existe ou não indústria e que tipo de indústria, se existe ou não comércio e serviços, se existem ou não serviços de proteção civil, forças de segurança, forças armadas, o conhecimento dos fluxos populacionais diários que as pessoas, para além de residentes, tenha e que fazem com que aumente significativamente a sua população presente durante o dia. Todos estes fatores não deverão, pois, deixar de ser colocados para que esta equação da localização do novo equipamento hospitalar possa ser decidida. É por isso a minha convicção. Não fossem todos estes indicadores que aqui acabei de referir, gostaria ainda de colocar mais um fator na equação e que tem que ver com a recente decisão que o Governo, e bem, teve de decidir estudar aquela que é a nova referenciação hospitalar. Não parece que esta decisão sobre a localização do novo equipamento a integrar esta rede não deva ter em consideração também essa nova configuração que daí resultar. Para terminar e concluir, dizer que se todos estes indicadores foram tidos em conta, como certamente o serão, não tenho muitas dúvidas que o novo hospital não deverá ficar localizado muito longe daquela que é a sua localização atual. O terreno apontado por autarcas da região, situado no eixo Caldas-Óbidos, parece-me, na minha opinião, ser aquele que melhor responde a todas estas questões. E não fossem estas razões suficientes, acrescentaria mais esta. A existência de uma profunda relação histórica e cultural que coloca a resposta que é dada pela região das Caldas da Rainha e que conta com mais de 500 anos de história na prestação de cuidados de saúde e que encontra neste facto uma das maiores razões para a sua própria existência. A decisão final competirá ao Governo, que não deixará de ter em conta, tenho eu a certeza absoluta, todos estes fatores que atrás enunciei. Pela região e pelo país, construa-se um novo hospital no Oeste. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Vossa Excelência tem dois pedidos de esclarecimento, do Sr. Deputado Duarte Pacheco e do Sr. Deputado João Dias. Como é que pretende responder? Conjunto. Muito bem. Então, neste caso, para resposta conjunta, e desde já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado Sara Velez. A sua intervenção e também algumas que antecederam, incluindo a minha bancada, são um mau serviço ao Oeste e um mau serviço para as populações do Oeste. Nós, durante anos, constatámos que não há condições de saúde capazes na região. O acesso à saúde não é aquilo que é desejável. Não há condições para que os profissionais de saúde possam desenvolver a sua atividade como devem. fazem o seu melhor. Eu tenho essa experiência. Repetidamente, o meu pai esteve internado em Torres Vedras. O meu filho esteve internado em Torres Vedras. Passei lá muitas noites. E sei a dedicação dos profissionais. Não falo por ver ou por ouvir. Falo por ter sentido. É necessário um novo centro hospitalar. Sucessivos governos, porque esta realidade e esta necessidade não é de ontem, não tiveram a altura de tomar a decisão no momento certo. E uma das razões foi sempre a falta de entendimento na região de onde se vai localizar o novo hospital. Vocês não se entendem e assim a decisão foi adiada sine die. Quem perdeu? As populações. Finalmente parecia que o bom senso tinha chegado aos autarcas e que tinham feito encomendado um estudo, uma entidade independente, e esperava-se que a seriedade desses autarcas fosse até ao final, ou seja, que respeitassem o resultado do estudo. Não, infelizmente foi isso que aconteceu. E posso lhe dar o exemplo de uma Câmara que é o maior concelho, que não é liderada pelo meu partido, mas que teve a hombridade, que é Torres Vedras, de dizer: nós somos o concelho mais populacional, temos a maior dinâmica económica, mas estamos disponíveis, em torno do consenso, a que o hospital não fique em Torres Vedras, mas que fique no Bom Barral. Aqui se vê que há pessoas que são grandes e não outros que são simplesmente deputados ou autarcas de bairro. E é por isso que eu lamento muito a sua intervenção e espero que o Governo tome, em tempo oportuno, a decisão e que não a adie, porque se voltar a ser adiada, isso há de pesar na consciência também daqueles que aqui estiveram hoje a intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sara Velez, de facto, é assim, Sra. Deputada, é assim que este hospital nem sequer chega ao papel. A verdade é que muitas das vezes temos muitos projetos que não saem do papel. Este nem é o papel que chega. E é assim que tristemente assistimos aqui a deputados até do mesmo grupo parlamentar, uns a defender uma localização, outros a defender a outra, não por interesse da população, mas por meros interesses que nós percebemos que sejam interesses de outra natureza, nomeadamente os eleitoralistas, e não fica bem. Senhor Deputado, eu quero lhe dizer, Senhor Deputado João Nicolau e Senhor Deputado Sara Velez, ora, quando o PCP coloca que é aqui que está o que conta, mais do que discutir agora a localização, é discutir a construção efetiva, e precisamos para a construção de dinheiro, de verba. Quando o PCP colocou neste Orçamento do Estado de 2023 os 8 milhões de euros, o PS votou contra, não os aprovou. Num total de 172 milhões. É que se esta verba não é, aqui é o passo fundamental. E outra coisa que não se pode admitir é que façamos aquilo que o Sr. Deputado João Nicolau aqui veio fazer. Que a responsabilidade e a culpa de não se ter o hospital é das autarquias. Quando a decisão é do Governo, a decisão é da Administração Central, tem todos os elementos para decidir onde é que fica o hospital. E não venha agora com desculpas, porque não é transferindo essas responsabilidades para as autarquias que se resolve o problema. Mas há uma outra questão que tem que se colocar. E os atuais hospitais que lá existem? Exatamente. Construído aquele hospital, o Hospital Central, ou o hospital, novo Hospital do Oeste, os outros não é para fechar, tem um impacto absolutamente negativo. Não é para perder valências, é para as manter e aprofundar. Há investimentos que têm que continuar a ser feitos. E disso ninguém fala. E também uma questão muito importante. É que fazer-se um novo hospital, sabe do que é que nós precisamos? De profissionais. E como é que nós vamos lá colocar e atrair profissionais se não temos carreiras, se não temos valorização salarial? É que a par e passo da construção de um hospital tem que andar a par e passo a valorização dos profissionais de saúde. E é isto que se coloca. Nós somos a favor. E se estivesse no Alentejo, eu dizia-lhe, construam. Exatamente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Agora, para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Deputado Duarte Pacheco, com todo o respeito que me merece, devo-lhe dizer que eu estou muito consciente do mandato que exerço e da representatividade que o mesmo tem, que é do país. E quando defendo o que defendi ali em cima, defendo para defender o interesse do país. Defendo esse interesse, tendo em conta que entre Leiria e Lisboa não existe mais nenhuma unidade hospitalar. E é tendo em conta esse interesse e a defesa desse interesse nacional de ter um hospital localizado que sirva efetivamente a rede hospitalar que justifica a intervenção que fiz ali em cima. Sr. Deputado João Dias, tenho que lhe dizer o seguinte. Este hospital não está no... Dizer que este hospital não está no papel não é verdade. A verdade é que, após muito tempo, muitos longos ciclos políticos, pela primeira vez, este hospital está inscrito num documento oficial, que é o relatório do Orçamento de Estado, e que o faz de uma forma, e que faz de uma forma séria, porque é preciso, em primeiro lugar, ter um conjunto de indicadores que eu referi ali em cima, que devem ser aferidos para aquilo que é a localização do hospital, para poder orçamentar verdadeiramente uma obra. E essa coisa que este governo também já habituou o país foi a cumprir a palavra dada e a honrá-la dessa forma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velés. Vamos passar agora para o debate em torno da petição número 27/15 da iniciativa Mulher Endoassociação Portuguesa de apoio a mulheres com endometriose, Estratégia Nacional de Combate à Endometriose e a Adenomose. Sendo assim, nós temos várias iniciativas legislativas, projetos de lei e também projetos de resolução. E, pela ordem, tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha, para apresentar as suas iniciativas que são arrastadas no âmbito do debate desta petição, que, repito, número 200, número 27.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu dirijo-me em primeiro lugar aos subscritores da petição que aqui nos traz, nomeadamente à Mulher Endo, que representa as mulheres que sofrem de endometriose e adenomiose, queria dizer-lhes e aos Srs. Deputados que hoje tem que ser o primeiro dia de uma nova vida para as pessoas que sofrem de endometriose e adenomiose. Hoje tem que ser o primeiro dia de uma mudança radical daquilo que é o entendimento sobre estas condições, sobre estes estados. E eu estou convencido que, do ponto de vista da saúde, do encontramento de saúde, com as iniciativas que aqui estão, nomeadamente os projetos de resolução, estão a marcar claramente o resto do entendimento e o resto do enquadramento das vidas das pessoas que sofrem destas condições. Há aqui um amplo entendimento nesta casa que, do ponto de vista da saúde, é preciso fazer mais, é preciso diagnosticar mais cedo, é preciso tratar mais cedo, é preciso intervir precocemente. Hoje, senhores deputados, tem mesmo que ser o primeiro dia do resto da vida das pessoas que sofrem destas condições. Mas há mais. Não podemos ficar apenas nas questões da saúde, que são muito importantes, obviamente. Mas as pessoas que sofrem destas condições, bem assim como as pessoas que sofrem de outro tipo de patologias, nomeadamente doenças crónicas, como o lúpus, como a fibromialgia, como a doença de Crohn, como muitas outras doenças incapacitantes, que têm um perfil específico, que é a existência de crises intermitentes e crises recorrentes, têm que ter também um enquadramento adequado do ponto de vista da segurança social e das baixas por incapacidade. E nós não devemos remeter o tratamento destas questões nem para as empresas, nem para a identificação concreta destas patologias. As empresas não têm que saber se as pessoas sofrem de endometriose ou de outra doença qualquer. Não é uma coisa que diga respeito às empresas, é uma questão que diz respeito à segurança social, é no âmbito da segurança social que devem ser tratadas. E essa é a proposta da Iniciativa Liberal. E eu queria referir este ponto e interpelar a bancada do Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma maioria absoluta e tem a responsabilidade de utilizar essa maioria absoluta com sentido de responsabilidade. E o que estamos aqui a dizer, nomeadamente às pessoas que aqui estão hoje connosco,